Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de uma coletividade que há quase 2 anos viu a sua atividade suspensa devido a um incêndio que reduziu a cinzas os balneários, a garagem e uma carrinha. Passada essa travessia no deserto, a Associação 1º de Maio de Requião, fundada em 1966 e enraizada em Famalicão, já tem as infraestruturas renovadas, foram de resto inauguradas no último fim de semana. Para nos falar deste emblema, cuja principal atividade é o futebol de salão e que tem também um caráter cultural bem vincado, contamos com o secretário da Direção, José Miguel Oliveira, e o presidente Domingos Lopes. Obrigado aos dois pela presença. Começo pelo Domingos. Qual é o sentimento de ver as novas instalações ativas depois de todo o tormento que a associação passou?
Muito obrigado pelo convite e começando por dizer que a história foi triste, dado que as instalações eram antigas, mas era o que tínhamos, era aquilo com que nos servíamos. E levou-nos a parar porque, de facto, o incêndio, provocado ou não provocado, até hoje ainda estamos por saber o porquê de ter acontecido aquilo, ficámos sem nada. E aí a história começa por ser muito triste porque tudo as cinzas levou, tudo o fogo consumiu. A carrinha, como já disse bem, os balneários, foi toda uma série de equipamentos que ficaram destruídos e ficámos privados das instalações, embora velhinhas, era o que tínhamos e ia servindo. Do mal veio o bem. Portanto, a Câmara Municipal inteirou-se da situação, o seu presidente, o seu vereador do desporto, estiveram no local e fizeram-nos a promessa de que tudo seria remodelado em modo diferente. Digamos que hoje temos uns balneários da Championship, é coisa boa, fina. Foi bem feito, foi bem programado e efetivamente foram inaugurados no passado dia 6, com a presença do Sr. Presidente da Câmara, de Junta de Freguesia. E ficámos efetivamente com umas instalações boas, capazes de satisfazer quem nos visita. Era uma obra que teve o seu tempo um bocado atrasadas. Atrasaram-se por vários motivos e está concluído. Está concluído.
E qual é o sentimento de ver essa obra concluída?
É um sentimento enorme de alegria, de satisfação, de ver cumprido. Porque nós, quando tomámos posse, o incêndio já tinha acontecido. E então, após as eleições, uma das promessas que fizemos e que foi cumprido foi reestruturar todo o processo de renovação dos balneários. Um processo longo, moroso, complicado. Mas chegou-se efetivamente à parte final, está pronto. Isto é caso para dizer que dá para chorar de alegria. Foi de facto lindo, era importante essa obra ter nascido e chegarmos ao fim, abrirmos as portas e vermos que estamos bem servidos, uma obra bem elaborada. Tudo isto graças à ajuda da Câmara Municipal, porque sem isso, sem essa ajuda, nós não conseguiríamos.
Um investimento de
44 mil euros. Tudo foi renovado, tudo está novo, tudo está pronto a arrancar. Portanto, é um sentimento de muita satisfação e que agradecemos desde já e através da vossa rádio, à Câmara, à Junta de Freguesia, à população, porque a população também colaborou, empreiteiros, particulares, ajudar aqui, ajudar acolá, a obra nasceu, está pronta.
Já falámos do incêndio que levou a esta mudança infraestrutural. O Domingos fazia parte da Assembleia Geral na altura.
Sim, sim.
E só assumiu a presidência da direção em setembro do ano passado, nas últimas eleições, como referiu. Olhando para esse dia, em 2021, de que forma é que o recorda?
Recordo como se fosse hoje, nesta hora. Eu estava em casa e recebo um telefonema de um amigo a dizer-me: desloca-te às instalações do 1º de maio, que tudo foi ao ar.
Isto de madrugada.
Houve um grande incêndio e eu fiquei extremamente em baixo, porque sem ter conhecimento do que tinha acontecido, não tinha visto
a origem.
Mas dirigi-me ao local, e já só estavam em rescaldo, na altura do rescaldo, e reparei que todas as instalações tinham sido atingidas, os balneários, a arrecadação, a carrinha, equipamentos, máquinas de lavar, aquilo. O fogo destruiu tudo.
Destruiu por um lado, e houve alguns espaços que ficaram inutilizados devido à consequência do incêndio.
Completamente. Ora, aquilo foi um choque tremendo, não é? Para quem vive aquilo, que eu estou lá há 57 anos. Portanto, eu ando ali há 57 anos, umas vezes como dirigente, outras vezes...
Está desde o início, então?
Sim, sim. Uma vez como colaborador, outras vezes como fazendo parte das direções. Aquilo foi um choque tremendo, e eu temi...
O fim do clube, da associação?
O fim da associação, porque o prejuízo, o desastre foi tão grande que... Eu pensei, como é que vai ser possível erguer outra vez tudo? Mas foi. Pronto.
E recentemente tinha havido obra no campo. Foi colocado um relevado.
Certo. Há 3, 4 anos atrás, hoje, Presidente da Câmara, Dr. Mário Passos, na altura vereador do Pelouro do Desporto, também fez-se... Nós precisávamos de um piso novo. Aquilo foi em terra, começou em terra, passa para o cimento, uma fase, depois vem o asfalto.
Isso é a evolução natural do futebol de salão, que já falaremos mais à frente, mas o 1º de maio quis acompanhar esse crescimento.
E então depois veio a relva, é um espetáculo, aquilo é convidativo. Todos nos procuram, querem treinar, querem ocupar as instalações para a prática do desporto, porque de facto... Com relva, digamos, estamos a falar de uma dimensão que não é pelado, não é? É o chamado pelado. E foi o ser vereador na altura, hoje Presidente da Câmara, Mário Passos, que nos arranjou, que colocou, também foi um investimento na ordem dos 25 mil nessa altura, não é? Nessa altura.
E com o incêndio, o relevado não foi afetado?
Felizmente que não.
Nem as balizas?
Felizmente que não, porque houve a explosão da carrinha e toda a explosão demoliu o teto. O teto caiu, a placa caiu, mas não passou a barreira, porque há os muros, não é? As laterais, e felizmente, e o gás. Tínhamos a instalação de gás também ao lado e não foram atingidos. O fogo concentrou-se só mesmo na garagem e depois estendeu-se por toda a área lá dentro, mas não saiu para fora. Daí o relevado não ser tido atingido, felizmente.
Temos também connosco no programa o José Miguel Oliveira, que é diretor, secretário da direção. Na altura não tinha um cargo no clube, embora conheça bem a realidade desta associação já há vários anos. Lembra-se de que forma é que teve conhecimento do incêndio naquela altura?
Boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, na altura foi uma onda de choque, não é? Costuma-se dizer que as más notícias correm depressa. E portanto, Na altura eu não fazia parte da direção, mas era associado, e foi com muita surpresa e, claro, tristeza, que acolhi essa notícia, não é? Porque a partir daí havia nítida convicção de que essa modalidade, que é o futebol amador, seria impraticável sem instalações sem balneários, não é? E as instalações desportivas iriam ficar totalmente deficitárias, como ficaram até serem agora recuperadas.
Até porque algumas bolas também acabaram
atrás, todo o material desportivo foi afetado.
Foi afetado, exato.
Uns queimados, porque o fogo queimou, outros pelos os fumos. Portanto, entranharam-se nos equipamentos, houve a deterioração total, digamos, de todo o material que faz falta à prática desportiva.
E o José Miguel Oliveira, nesta onda de recuperação, decidiu também abraçar o projeto.
É verdade, porque já há muitos anos que tenho pessoas ligadas ao 1º de Maio, há mais tempo que eu, com ideias para transformar a associação também e dar-lhe uma dimensão para além do desporto, que fez sempre parte dela, que há mais de 30 anos que já existia, mas que em conjunto nós decidimos reestruturar, reconstruir, que é a dimensão cultural, porque a Associação Cultural, Social e Desportiva 1º de Maio sempre teve a dimensão da cultura presente, e a dimensão social também, além da desportiva, não é? Que sempre foi, se calhar, o seu principal, a sua principal bandeira, como disse há bocado, no futebol amador. Mas em conjunto com o filho do Sr. Lopes, o José Lopes, e também o José Armando Ribeiro, que é o encenador do grupo de teatro, meu colega de faculdade, em conjunto com essas pessoas e outras, mais ligadas se calhar à dimensão do teatro, da cultura, nós decidimos criar o seu... uma espécie de filho mais novo, não é? O Benjamin da família, que é o Alçapão Academia de Teatro, Formação e Cultura.
É, que foi criada em março do ano passado e que mais à frente neste programa vamos também desenvolver, falar um pouco daquilo que é sua atividade. Com esta reformulação, são 3 novos balneários e uma garagem também renovada. Em termos de carrinha, Domingos Lopes, já foi possível adquirir uma nova ou isso ainda está por acontecer?
As coisas difíceis ganham certo valor quando se consegue. E na inauguração dos balneários, naqueles discursos normais perante as entidades que nos podem ajudar, foi lembrado que precisávamos, porque também é uma verdade, não podemos dar passos maiores que a perna, temos que ser moderados nas resoluções que a associação tem que tomar, e eu sou daqueles que defendo primeiro estruturar, depois agir. Só podemos fazer coisas se tivermos as coisas para fazer. E foi lançado o repto ao Sr. Presidente da Câmara, aproveitando a oportunidade, de que precisávamos de uma carrinha. Nós não temos recursos para comprar uma carrinha. E foi lançado o repto, na qual o Sr. Presidente se mostrou muito receptivo, e vamos resolver esse problema, palavras do Sr. Presidente, nós vamos resolver esse problema em breve, vamos nos sentar, vamos discutir, ver as possibilidades. E eu penso que dentro de algum tempo vamos dar a novidade aos nossos simpatizantes, aos nossos associados, a direção vai ter novidade sobre o aspecto da carrinha, porque efetivamente faz-nos muita falta o transporte, para tudo, para transporte no futuro de atletas, para serviços diários que a associação precisa. Nós temos um bar a funcionar, onde os nossos associados passam os seus tempinhos ali, mas é preciso, há coisas, há saídas. Oh, nós estamos aqui hoje convosco, viemos nos nossos carros, não é? Ou aqui no Miguel, e há outras necessidades urgentes, como a associação tem,
E é necessário ter uma viatura, naturalmente.
Naturalmente.
Falava da questão da viatura para o futuro transporte de atletas. Isto quer dizer que com as infraestruturas prontas, falta lá está a tal viatura, a ideia é reativar as equipas de futebol de salão na próxima época. Eu pergunto às equipas porque estou a abarcar o futebol de formação, o futebol de salão, neste caso.
Sim, é evidente que esse é o caminho. Esse é o caminho que temos que pensar, temos que ponderar muito bem a situação, porque isto hoje, nós lá em Famalicão, uma vez que estou a falar aqui em Braga, nós em Famalicão já começámos a ter um problema de conseguir atletas...
Captação.
A tal captação para a prática. Porquê? Porque há vários clubes ao redor de distanciados poucos quilómetros uns dos outros.
Requião é relativamente perto do centro e pode sofrer um pouco desse problema também.
Já sofremos, porque nós tivemos já equipas de juvenis iniciados em que as mais-valias, chamadas as mais-valias, quantas e quantas vezes tínhamos um jogo, dizíamos aos miúdos, vamos a tal parte e íamos para um treino, eu não, quem estava à frente da escolha, olha, faltaram dois, três miúdos e uma vez, duas, três, pronto, foram. Lá está a chamada de outros clubes, que era o caso do Famalicão, o caso de Joane, Ribeirão, Rui Bens, está tudo ao nosso redor, o Operário Futebol Clube, todos esses clubes, as nossas mais-valias, os pais pensando que estão ali os cristianos, não é? Tudo é Cristiano Ronaldo, e iam para lá, porque nós, em relação ao Famalicão, nós em relação ao Ribeirão, estamos uns quilos abaixo, não é? E os miúdos lá iam, quer dizer, nós dávamos formação, passado pouco tempo iam. Mas lá fomos resistindo e participámos em vários campeonatos da AFSA.
Porque aqui neste caso estamos a falar de futebol de 5.
Sim, sim, sim.
Em provas concelhias, como a AFSA,
Na qual
a Associação
estamos inscritos.
De Futebol de Salão Amador, sim, de Famalicão.
Sim, pertencemos à AFSA, estamos suspensos, é a suspensão destes 2 anos derivado ao que aconteceu. E o caminho
não
é...
Não foram suspensos, decidiram suspender a atividade, para quem nos está a ouvir e melhor, ainda não tenha escutado a questão do incêndio, está neste momento desativada a secção do futebol de salão e a minha pergunta é muito direta. A ideia é, a partir de setembro, no início de uma nova época, a Associação 1º de Maio tem condições para avançar pelo menos com uma equipa de formação ou a nível sénior?
Como já disse atrás, nós já temos todas as condições para recomeçar a atividade. Depende agora de adquirir atletas, porque nós temos... O 1º de Maio é uma associação com 57 anos, tem um certo prestígio, um certo peso no concelho. E o que nós verificamos é que em várias localidades que vamos ver jogos, a AFSA ainda não tem, como é que é dizer, o peso, digamos, em termos, por exemplo, de arbitragens. Está aí o cerne da questão, o grande mal da associação da AFSA é, às vezes, os jogos tornam-se em tudo menos um jogo de futebol. É uma confusão tremenda, agressões, insultos, e nós não queríamos essa via, nós não queremos ir por essa via. Somos uma associação com certo prestígio, com certo nome, queremos defender a nossa coletividade, não queremos pactuar com essas ações que por vezes vimos aqui e acolá, é castigos todas as semanas, é suspensões, é multas, por tudo e por nada uma multa, e o cerne da questão está nas arbitragens, porque os clubes em si até se respeitam, disputam e há muita coisa a rever. Nós vamos tentar seguir aquilo que já tínhamos e que gostámos de participar, mas terá que ser bem pensado.
Mas aquilo que a Associação 1 de Maio tinha antes do incêndio era uma equipa sénior?
Séniors.
E só, tinha também só séniors?
Só.
No passado é que chegou a ter a escola de formação?
Chegámos a ter a formação, chegámos a ter atletismo, que felizmente tudo isso passou, ficou só o futebol salão e nasce o Alçapão Academia. Portanto, as coisas para melhor, porque estamos numa área em que estamos a lidar com outro nível de pessoas e
a cultura,
a envolvência é diferente.
Mas ainda pegando na vertente desportiva, tem já uma perspectiva da abertura de captações para receber jogadores? Isso vai acontecer brevemente?
Certo. Os campeonatos terminam agora, da AFSA terminam agora este fim de mês. As finais até parece que estão marcadas para o pavilhão municipal. Depois entra o período de férias, digamos que vem o verão, mas atempadamente vamos preparar, vamos ver se é possível. Eu digo que é possível, mas temos que arranjar equipas que trabalhem essa gente. Treinador, adjuntos, massagista, toda uma envolvência de pessoas que temos que preparar para que tudo isso a funcionar é possível.
Em pleno.
Vamos lá.
Ou seja, caso haja número de atletas suficientes, é possível criar equipa sénior e pelo menos obviamente um escalão de formação?
Obviamente que sim.
E essas captações só depois de agosto?
Sim, 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 sim. Vamos preparar a casa para depois recebermos esses colaboradores, digamos assim.
E a ideia é apostar nas provas concelhias, como disse há pouco?
É a única prova que nós temos no concelho, a única associação que lidera esse futebol amador, não é? Porque essa associação, como sabe, é subsidiada pela Câmara Municipal para gerir um sem número de atletas que parece que não, mas a AFSA já movimenta 1000 e tal atletas. E, portanto, nós
até
também
com duas divisões a nível sénior, por
tem
exemplo.
Tem três, né? Tem os séniores, os veteranos, tem séniores e veteranos. Iniciados não tem, só tem séniores e
sim,
veteranos.
Estava a falar mesmo de
primeira,
divisões.
Divisão e veteranos.
Estava a falar das divisões mesmo a nível sénior, além da questão dos veteranos. E é curioso falarmos da AFSA, futebol de salão, mas os jogos, na sua maioria, são praticados em relvado, atualmente.
Ainda há dois, três, quatro, cinco campos que ainda são pelados. Chamo-lhe o pelado, é o asfalto, não é?
O asfalto.
Ou o cimento. De resto, já uma boa série de equipas já têm os relvados.
O tipo de futebol é necessariamente diferente, sendo jogado em relva, e tendo em conta até algumas, não quero chamar falhas, mas algumas características que falou sobre a AFSA, até que ponto é que a forma como é pensado o futebol de 5, e aqui vou colocar numa situação, num cenário mais abrangente, futebol de 5, porque pode não ser futebol de salão, pode ser repensado em Famalicão?
Como disse atrás, a associação, a AFSA, é que superintende nessas organizações, porque é a única entidade subsidiada pelo município. Logo, partirá sempre deles uma ideia de que como é que poderão alterar aqui e acolá essa prática.
Porque não haver um campeonato distrital, por exemplo? Ou se, isso poderia dar mais nome, dar mais reconhecimento à modalidade?
Se calhar seria o melhor caminho, seria uma boa ideia para se concretizar esse campeonato. Mas lá está, depois temos a Associação de Futebol de Braga, que também está inserida no futebol amador. Isso, mas tem as modalidades que a Associação de Futebol de Braga tem outros regulamentos, tem outras exigências. Por exemplo, nós, 1º de Maio, ao inscrevermos na Associação de Futebol de Braga, teríamos que jogar em pavilhão. Em pavilhões. Não pode ser em sítios.
Isso já seria futsal.
Isto seria o futsal.
Eu estou a falar do futebol de 5.
Futebol de 5.
Em relevado.
Não vejo entidade para liderar isso. Só se for da Associação de Futebol de Salão.
Porque temos aqui um caminho intermédio, porque existe o futsal, que está ligado à Associação de Futebol de Braga, e depois tínhamos o futebol de salão propriamente dito, no cimento, no asfalto, e agora estamos num caminho novo, que é o futebol de 5 jogado em relva sintética.
Eu recordo que na inauguração dos balneários convidámos uma equipa do Vitória Sport Clube, os meninos, os chamados Afoncinhos, estiveram lá, que já é a segunda vez que lá estão, e fizeram o tal jogo Futebol 5, que se pratica, que é bonito, dá para praticar, é extraordinário, a relva, os meninos gostam disso.
Mas depois evoluem para o futebol de 7, futebol de 9 em alguns casos.
Exatamente.
E mais tarde no futebol
depois
11.
Depende das dimensões da área em que se pratica.
Porque
não?
O futebol de 5 está muito ligado à iniciação,
exatamente,
da prática da modalidade.
Exatamente, exatamente.
Falamos de vários escalões e há a possibilidade de abrir uma equipa dedicada ao género feminino? Ou isso será mais complicado?
Já tivemos em prática, digamos, isso já tivemos lá, mas não foi avante por razões várias, pronto, lá, porque também na altura o Futebol Clube Vermonho faz fronteira connosco, tem um pavilhão igual ao pavilhão municipal, e em que o Futebol Clube Vermonho, o Sr. Francisco Paiva, andava nos nacionais, o Futebol Clube Vermonho chegou a ser campeão.
Bicampeão nacional.
Bicampeão nacional.
A nível sénior.
É. E as nossas meninas que começaram por ali, nós tínhamos lá uma grande atleta que era a Sofia. A Sofia Martins, acho que é, em poucas semanas praticava ali, treinava, em poucas semanas já estava no Vermonho. Quer dizer, depois foi outra, ficámos sem nada. Mas valeu pela experiência, quer dizer, depois lá está. A nossa freguesia não é, digamos, as atletas não são todas dali. Tem que se ir buscar, ou elas têm que vir, de longe, de perto. Recordo-me que aqui o professor Miguel tem uma filha que praticou, ou pratica, futebol, esse futebol. E a ideia, se calhar, é, no futuro, ela abarcar com essa responsabilidade de termos uma equipa feminina, se bem que as atletas venham de onde vier, não pode ser de muito longe, porque nós não temos possibilidade de andar aí a fazer quilómetros e quilómetros.
Mas com uma carrinha podia ajudar.
Lá está. Vamos ver o que é que a menina vai dizer, o que é que a menina vai pensar, e é todo o tempo, quer dizer, todo o tempo.
Não pode ser tudo ao mesmo tempo,
não,
porque
é,
está
disse,
neste processo de renovação,
exato.
Mas é algo a pensar.
É como digo, não se pode dar um passo maior que a perna, porque senão podemos cair, e então é melhor não cair, é melhor é ver o que se vai fazer, não é?
Já Miguel Oliveira, tínhamos aqui um repto lançado pelo Domingos Lopes sobre a possibilidade da sua filha avançar com o projeto da equipa feminina. Como é que olha para esse cenário?
É uma pergunta difícil, porque teria que lhe perguntar diretamente a ela, porque ela é uma pessoa adulta, com experiência no futebol amador de futsal, mas federada. Não é o desporto em que ela foi federada, ela vai, neste fim de semana vai jogar um torneio de ténis, portanto é uma pessoa voltada para a prática desportiva, gosta muito de desporto. No pós-pandemia, ou melhor, durante a pandemia, o clube de futebol onde ela praticava futsal deixou de existir. A equipa de futebol feminino desmembrou-se.
Qual era, já agora?
Era o São Mateus, em Oliveira de São Mateus, Conselho de Vila Nova de Famalicão. E, portanto, a pandemia teve essa consequência e depois disso ela não voltou a praticar futsal. Talvez por isso tenha voltado novamente ao ténis, porque é um desporto individual, não é? Sei que ela gosta muito de jogar futebol salão, e que nós ainda agora há pouco tempo tivemos um torneio para, no fundo, celebrar os 57 anos do 1º de maio, e que foi precisamente no fim de semana do 1 de maio, E nesse torneio amador, com equipas totalmente amadoras, que ela era a única menina, o único elemento feminino no universo de 120 atletas. E jogou na nossa equipa, na equipa Alçapão. Porque ela gosta de facto de jogar futebol. Portanto, seria uma questão que lhe teria que colocar diretamente a ela. Ela está envolvida noutros projetos, é estudante universitária e também não dispõe de
tempo e energia.
Exatamente, para abarcar todos os projetos e todas as solicitações, mas se for por gosto, tenho a certeza que colaborará sempre connosco, sim.
Tempo e energia são duas dimensões que o José Miguel Oliveira tem colocado na Academia Alçapão. Como disse, foi criado este projeto em março do ano passado e é destinado à vertente cultural, fazendo menção a esta questão, a Associação 1º de Maio, ligada ao desporto e também à cultura. José Miguel Oliveira, falando agora deste projeto em particular, o que é que o caracteriza, em primeiro lugar, e que tipo de visibilidade pretende ter a nível concelhio e territorial?
São duas perguntas. Se calhar vou começar por responder à segunda. Nós temos tido alguma, para não dizer muita, visibilidade em termos concelhios, uma vez que já realizámos vários espetáculos sempre nas nossas instalações, excetuando um caso em que participámos também no Festival de Teatro de Vermoim, na 9ª edição, a convite da Associação Cultural de Vermoim, e realizámos, se eu não estou em erro, cerca de 16 espetáculos já. E sempre mais ou menos com a lotação esgotada.
Porque em nosso pouco espaço, mais de um ano.
Exatamente. O nosso espaço é pequeno e nunca podemos acolher muitas pessoas cada
onde
vez.
Onde é que está instalada a Academia?
A Academia Alçapão está instalada nas próprias instalações do 1º de Maio, portanto numa divisão secundária àquela que é sede social, com uma dimensão idêntica. Portanto, é no fundo a nossa sala de teatro improvisada, mas que proporciona também um clima, um ambiente muito intimista, onde há uma proximidade grande entre o público e os atores.
Estamos a falar de teatro, sobretudo.
Estamos a falar, neste caso estou a falar da dimensão do teatro, mas não é só o teatro que caracteriza a Academia Alçapão, por caso contrário não seria uma academia, seria um grupo de teatro. Há toda uma variedade de atividades de natureza cultural, onde as tertúlias são uma dessas atividades. E tertúlias que podem ter a mais variada...
Temática,
sim, ou que muitas vezes até abraçam áreas que são interdisciplinares. Estou a pensar, por exemplo, numa tertúlia que nós já fizemos sobre as alterações climáticas, fizemos outra sobre a liberdade de imprensa, no pós-25 de Abril, e no pré e no pós.
Estamos a falar de uma dimensão cultural que vai muito além do vetor da arte, é mesmo a nível cultural, do pensamento crítico.
Sim, até
é
porque
esse também o objetivo.
É sobretudo esse o objetivo, até por quase, diria eu, por deformação dos seus principais mentores, porque a nossa academia tem pessoas de mais variada proveniência, mas tem pelo menos três que são da área da filosofia, tem outra pessoa que é da área da economia, tem pessoas que são da área das engenharias do ambiente.
Então o pensamento tem de estar presente, obrigatoriamente.
Sim, tem pessoas que são da área da saúde, tem muitos jovens que são estudantes universitários, medicina, de teatro também, museologia, e portanto há um espírito eclético, daí mesmo as nossas tertúlias poderem ter também uma natureza musical. Por exemplo, recordo que fizemos duas tertúlias de poesia e pelo menos em ambas a música também estava presente. Nas nossas peças de teatro, a música e a dança também estão presentes.
Mas a nível de funcionamento regular, semanal, O principal destaque é ao grupo de teatro?
Sim, é aquele que tem uma atividade mais permanente.
Quantas pessoas têm?
Cerca de 12. Cerca de 12 elementos, mais ou menos. Cerca de 12. São 12. São 12, efetivamente. Por exemplo, serão 13 se eu me quiser incluir a mim próprio, porque já participei esporadicamente numa das peças.
E pessoas de várias idades?
Sim, sim. Tenho uma filha com 8 anos, que é o elemento mais jovem. Se calhar o encenador com 57 é o mais velho.
Sente de alguma forma que a Academia Alçapão veio preencher uma lacuna que havia ou é complementar?
Eu acho que não poderei falar em lacuna, porque eu sei que no Conselho há outras associações com atividades culturais bastante interessantes.
Mas eu, quando faço esta pergunta, é tendo em conta a dimensão da freguesia, porque temos a em Joane, mas estamos a falar de uma vila, o próprio Vermoim, que tem uma dimensão maior como freguesia. Já não vou falar do centro da cidade, em que tem várias... apostas, várias possibilidades para as pessoas fazerem o seu crescimento cultural, mas a nível de freguesia é de alguma forma um projeto inovador?
A nível de freguesia, sim. A nível de freguesia é um projeto inovador, apesar, e isto é um aspecto que na minha opinião convém sublinhar, a dimensão cultural através do teatro já existe há muito tempo. Se olharmos, por exemplo, para o logotipo da Associação 1º de Maio, está lá a máscara do teatro grego. E existiram já no passado, há mais de 30 anos, representações teatrais levadas a cabo pelo ACDS 1º de Maio.
Portanto, faltava solidificar essa aposta.
Essa aposta, nos últimos tempos, estava um pouco esquecida. Vamos chamar assim. E ao criarmos a Academia Alçapão, o objetivo foi não só reativar também o teatro, renascer o teatro, qual Ícaro Renascido das Cinzas, não é? Mas também lhe dar um cunho formativo, educativo, cultural, noutras atividades paralelas, cafés filosóficos, tertúlias, workshops de teatro, workshops de dança, portanto, há toda uma variedade de atividades artísticas, porque não, exposições, pintura, desenho, que nós pretendemos efetivamente levar a cabo na Academia Alçapão.
Domingos Lopes, como é que se convive com entre a vertente desportiva e também a vertente cultural?
Lindamente.
Neste momento a atividade desportiva está suspensa, mas a ideia é reativá-la brevemente, como lindamente já referimos.
Nesta fase estávamos virados para as obras, o acompanhamento de tudo e também, de vez em quando, uma visita ao Alçapão, porque está dentro das nossas instalações, e a convivência é magnífica. São todos muito bons rapazes, solidários, trabalhadores. Aqui e acolá um pequeno falhanço, mas às vezes, por querer fazer bem, às vezes queremos tudo de uma vez, não é? Mas a componente de 1º de Maio ao Alçapão, digamos que é 100% magnífico. É lindo ver-se todos a darem-se muito bem, todos a pôr a sua ideia, a concretizar as ideias. Portanto, estou muito contente, feliz, por ter nascido, pelo Alçapão ter aparecido. Nota-se outro movimento diferente na associação, para
chega
melhor.
Chega mais gente.
Para sim. Melhor em todos sim. Os aspectos.
Sim, e gente com outros interesses que não o adepto de desporto que vai assistir a um jogo de futebol, não é?
E às vezes há essa falácia de colocar de costas viradas as pessoas que gostam de desporto e de cultura, mas
como se sabe... Não foi isso que eu quis dizer.
Mas estou a dizer que às vezes existe esse...
Sim.
E esse pensamento por parte de algumas pessoas, mas obviamente que não é correto e a associação pretende demonstrar o contrário, ao juntar as duas vertentes.
Claro, claro. Exatamente. Que sim. Claro que sim, até porque temos pessoas que participam ativamente nas duas vertentes, quer no plano diretivo, quer até no facto de participarem, quer como atletas, quer depois como atores.
Homens e mulheres dos sete ofícios, porquê Academia Alçapão, o nome?
Boa pergunta, eu se calhar não serei a pessoa mais indicada para lhe responder, mas foi um processo que foi gerado de uma forma muito democrática. Isto é, antes de escolhermos o título, o nome, não é o título, o nome para a nossa academia, sentámos-nos à mesa, as pessoas que são no fundo responsáveis pela academia, e pensámos em vários nomes e fomos... criámos um grupo que ficou responsável por apresentar propostas, e esta eu até sou
criaram uma, como se diz agora, uma task force.
Exatamente, criámos uma task force, mas em que cada um, a título individual, poderia ser, podia apresentar uma proposta e justificá-la eventualmente. E um dos elementos, que é o José Agostinho, foi ele que apresentou este nome. E eu, contra mim falo, porque primeiro estranhei, achei o nome estranho, mas depois entranhei e compreendo o seu propósito, o seu fundamento, a sua razão de ser. O teatro também tem essa capacidade de nos levar a mergulhar na profundeza, a ir às catacumbas, a ir ao que está em baixo, o que subjaz no inconsciente, no subconsciente, e tentar trazê-lo de cima, muitas vezes de uma forma transformada. Eu acho que essa é a ideia do
alçapão.
Sim, é essa a ideia, e também ao mesmo tempo é a ideia de que, onde existia o ponto no teatro, existia uma espécie de alçapão onde o ponto se escondia para poder, nós não temos esse alçapão físico mesmo no espaço, mas a imagem que sugere é essa, é como se fosse uma escadaria para a profundeza.
E antes de sairmos de cena deste Rumo Desportivo, gostava só de fazer uma pergunta ao Domingos Lopes, muito aberta. O presidente da associação responde como quiser, naturalmente. Daqui para a frente, qual é o objetivo para o futuro? Peço que escolha um.
O futuro a Deus pertence, como dizem, não é? Mas eu tenho 76 anos, ando ali há 57 anos. Muito embora os jovens, sempre que eu solicito qualquer apoio, estão sempre prontos a ajudar, e até o senhor não faz, o senhor apenas diga como é que quer que se faça, mas tudo isso tem o seu tempo. E eu nunca pensei chegar a presidente do 1º de maio. E porquê? Porque via pessoas com capacidades de tomar conta e tudo. Mas para que o 1º de maio, a ACDS, caísse no fundo, houve uma transição não muito pacífica da antiga direção para a atual, e a antiga direção, digamos que isto também depende muito do nível das pessoas, não é? Apontavam sempre que o 1º de maio ia ao fundo. Não há ninguém, não aparece ninguém, e isto dá muito trabalho, aquela conversa que todos nós que andamos lá há muitos anos estamos habituados a isso. Não, isto eu dizia, não, isto não pode cair.
Havia uma carga negativa?
É porque as pessoas, muitos passaram pela associação, mas não sentiam, nem sentem o que é ser associado, diretor, o que é o 1º de maio, quer dizer, aquilo, digamos que o pensamento de alguns era, isto é uma brincadeira, vamos jogar futebol, vamos pôr duas bolas.
Sendo que nem sempre foi levado a sério?
Por alguns não. E então, o meu filho também nasceu por ali, e todos os dias, na hora de jantar, me chateava que não podia virar as costas ao 1º de maio porque ia haver eleições e eu disse-lhe, olha, serão mais 2 anos, pronto, eu como associado, o associado número 2, como associado sócio-fundador, disse-lhe, se arranjares uma boa equipa, vamos lá, mãos à obra, porque o 1º de maio a CDS não pode baixar, não pode fechar portões. E daí o arrancar com a ideia e cá estamos. O futuro, penso que já há pessoas lá dentro com capacidade, eu sei que as há, de tomar as rédeas daquilo. Se for preciso um conselho ou outro, cá estaremos. Se calhar como presidente não, se calhar como presidente sim, vamos ver. Tudo depende muito dos tempos que se aproximam e que não param, e a associação merece que ter gente séria, muito séria, com capacidade de resolução em assuntos sérios, não é de ânimo leve, porque devo-lhe dizer, gerir uma associação como a 1º de Maio, embora seja totalmente amadora, já exige uma certa responsabilidade e disponibilidade, é preciso ter responsabilidade e disponibilidade. Como lhe diz, nada, não prometo, mas eu tenho a firme certeza que o 1º de maio ficará bem servido.
E é com este fim aberto, recorrendo novamente à dramaturgia, a essa linguagem, que fechamos o Rumo Desportivo desta semana. Agradeço as presenças do Domingos Lopes e do José Miguel Oliveira, que nos falaram sobre o renascer das cinzas da Associação 1º de Maio de Requião, depois de um incêndio que afetou a coletividade há quase 2 anos. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.